Chegou, entretanto, a altura para a revista de imprensa internacional. Começamos em Moçambique com o jornal O País. Presidente da República anuncia abate de líder terrorista autor do massacre de Chitachi em 2019. Fotografia com o Presidente da República, Filipe Nyusi, nas cerimónias fúnebres de Dom Alexandre, com o título Servir e Não Ser Servido. É o legado deixado por Dom Alexandre. Está assim configurada a capa do jornal O País. Em Cabo Verde, o jornal A Nação apresenta a fotografia de uma manifestação. Só queremos trabalhar, é o que podemos ler no cartaz de uma manifestante. Produtores de eventos revoltados é o destaque maior para a capa da Nação. Ainda sobre a aviação, transportes interilhas estrangulam campanha presidencial. Assim está a capa do jornal A Nação. Em São Tomé e Príncipe, segundo a agência STB Press, governo homenageia a poetisa São Deus Lima pela vitória no concurso Poems in Translation 2021. E o presidente da Assembleia Nacional reúne-se com o presidente da Assembleia Regional. É mais um título para a imprensa são-tomense. Na Guiné-Bissau, o Democrata lança dois títulos que têm a ver com o desporto e com o que se passou esta semana sobre o Mundial 2022. Governo preocupado com a alegada intoxicação aos jogadores guineenses. E sobre o jogo em Marrocos, Federação de Futebol de Guiné-Bissau exige relatório médico de intoxicação alimentar aos jogadores. Voamos até ao Brasil. A Folha de São Paulo destaca dois títulos e uma grande imagem. Lalo de Almeida, fotógrafo da Folha de São Paulo, recebe prémio por obra na Amazónia. É uma das suas fotografias, um dos seus registros fotográficos que ocupa a maior parte e é a maior fotografia na capa do jornal. Governo vende 5 de 92 blocos no pior leilão de petróleo, resultado aquém de 16 rodadas de licitação em 21 anos, reflete riscos do setor. É mais um tema a fazer manchete na capa do jornal A Folha de São Paulo no Brasil. Regresso à África, estamos como habitualmente é e assim acontece nas manhãs de sexta-feira, estamos com o Armindo Laureano na redação do novo jornal em Angola. Muito bom dia, Armindo.
Bom dia, David, e bom dia aos ouvintes da RDP África. Cá estamos para mais um apontamento sobre os factos que acontecem aqui em Angola. Não?
Antes de abrirmos o jornal, o novo jornal, olhamos para uma capa que há pouco conversávamos, deixa a pensar, e começamos pelas denúncias de um esquema de corrupção, extorsão nos pedidos de vistos para Portugal. O que é que de facto se passa?
Na verdade, David e os ouvintes da RDP África têm-se multiplicado queixas de supostos atos de corrupção na obtenção de vistos de Angola para Portugal. O nosso jornal contactou também o Consulado de Portugal em Luanda, que admite conhecer algumas situações pontuais de pessoas que definem eles sem escrúpulos intermediários ou agentes. É que, David, isso ao longo do tempo tem se multiplicado, porque numa altura em que os dois países acabam de validar um acordo bilateral de facilitação, né? datado de 29 de setembro, há um protocolo bilateral entre Angola e Portugal com o objetivo de facilitar a obtenção de vistos para fins académicos, desportivos, culturais, científicos e tecnológicos, bem para como cidadãos em busca de tratamento e seus respectivos acompanhantes. Mas o que nós temos a verificar é que de algum tempo há muita queixa, muita denúncia sobre uma certa burocracia, uma certa demora na obtenção de vistos para Portugal. Isso tem criado um desconforto muito grande a pessoas que têm tratamento médico para fazer em Portugal e que não conseguem obter o visto para lá ir, pessoas que estão a fazer formação académica, até instituições a nível de desporto e não só. Há uma dificuldade muito grande e não se consegue resposta. As pessoas têm estado a falar, lembro-me que até muitos ouvintes podem perceber, um humorista muito conhecido, Calado Show, fez sátira com isso, fez vários vídeos a falar desta situação e isto levou-nos até a ir atrás. E o que nós temos constatado é que há pessoas que falam na primeira pessoa que chegam, por exemplo, a pagar quase 2 milhões, valores iguais ou até que superam, de kwanzas para haver acelerado o processo desta obtenção de visto. Falam de esquemas de pessoas que cobram, por exemplo, 1 milhão de kwanzas por cara. Um visto de cada adulto, 1 milhão de kwanzas, só para ter uma ideia, $100 são cerca de 70 mil kwanzas, e estão para aí mais de 1000 e tal dólares por esses esquemas que se cobram por um visto de menores. Nós fomos falar com estas pessoas e, de certa forma, também ouvimos o consulado de Portugal em Luanda, diz que, respondendo ao nosso questionário, diz que o tratamento do visto é apenas 80 euros, que se paga por visto de duração Schengen, 90 para os vistos de residência e 70 euros para o de estada temporária. E esses são os valores que estão em vigor e que depois tem uma taxa, tem um emolumento consular. E que eles dizem que têm conhecimento dessas situações pontuais e lamentam que essas pessoas sem escrúpulos intermediários estão a utilizar esquemas fraudulentos, cobrando os requerentes de visto quantias em nome do consulado para a utilização da documentação no âmbito do visto. Então, é uma situação que, dizem eles também, está entregue já às autoridades. Eles assumem que já entregaram às autoridades policiais angolanas para investigação e julgamento. Nós, entanto, fomos ouvidos às autoridades, mas elas não dizem nada, né? Não puja nem muja, que fecham-se no silêncio e não há nada, mas que esses casos existem e as pessoas basta irem ao consulado e há sempre aqueles intermediários que falam em nome da missão consular, mas que, segundo o consulado, não estão autorizados, porque este não é o procedimento, e que vão extorquindo isso às pessoas. Então são duas situações que têm acontecido. As pessoas têm dificuldade para obter um visto, por mais que os políticos, os dois ministros dos negócios estrangeiros, falem da facilitação, mas aquilo é texto, mas na prática há muita dificuldade dos angolanos aqui para obterem vistos para irem para Portugal, quer seja para estudo, quer seja para tratamento médico, a casa de pessoas que têm familiares lá a estudarem, têm casa comprada, têm tudo, têm documentação que prova que têm capacidade financeira, mas mesmo assim não conseguem. Há quem já tenha filhos matriculados em Portugal, o ano letivo já começou e não consegue colocar a família lá. E isto é uma situação que tanto o Ministério das Relações Exteriores em Angola e de Negócios Estrangeiros de Portugal têm que falar, porque não basta virem dizer está tudo bem, temos a mobilidade, temos o acordo, mas isso é papel. A prática, a realidade é completamente diferente e depois com essa situação, com o agravante destes esquemas que existem, que nós estamos aqui, que não é bom e que mais são a imagem das instituições e da relação entre os dois países.
É uma capa, uma manchete que causa preocupação. Avançamos agora em direção política, por assim dizer. UNITA diz-se blindada contra artimanhas do Tribunal Constitucional. O que é que a UNITA pretende ao certo expressar?
A expressar isto, nós temos estado a falar aqui, acho que vocês têm estado a acompanhar, é que há um grupo de pessoas, alegados militantes da UNITA, que intentaram uma ação, fizeram um requerimento ao Tribunal Constitucional a querer a anulação do Congresso, do 13º Congresso da UNITA, que foi realizado em 2019. Então, o Tribunal Constitucional pegou e deu provimento à reclamação deles. O plenário deu provimento de 11 juízes, estiveram lá 7, quatro não estavam presentes, então, e fizeram, houve um voto vencido, e deram um provimento a esta situação, que, de certa forma, anula o Congresso que elegeu Adalberto Acosta Júnior, porque, ao que se diz aqui na altura, o sentido da fundamentação diz que nada tem a ver com questões políticas, mas jurídicas, e aferiu-se na documentação que eles receberam. O Tribunal Constitucional chegou à conclusão que a parte dos requerentes tem razão e a data do Congresso, Adalberto Acosta Júnior, tinha dupla nacionalidade, angolana e portuguesa. Ela tinha também nacionalidade portuguesa e por isso não se podia candidatar ao cargo de Presidente da UNITA. Isto é o facto político agora aqui do momento. E então voltamos às antigas, às condições antigas, como nós chamamos. Neste caso, Isaías Samakuva, o Tribunal recomenda que seja ele a ficar então o antigo Presidente na liderança da UNITA. Mas aqui levanta vários cenários da vida e é preciso explicar isso. Isaías Samakuva não é obrigado. Ele pode dizer, olha, não tenho intenções, não quero mais nada. E não querendo ele, seria o Vice-Presidente. Mas o Vice-Presidente dele morreu, Raul Danda. E não há vice-presidente, e há absoluto precedente. E ele também pode dizer, eu assumo e vou resolver isso rápido. Como aquele congresso ordinário foi anulado, eu vou convocar um outro, convoca-se, Adalberto vai outra vez à votação e eles podem resolver, o partido pode se unir em torno de Adalberto e assim acontece. e ele apresenta-se outra vez. Ou não, ele pode levar isso, depois há outros precedentes. O que acontece é que o Mita não vai recorrer ao Alberto da Costa Júnior, não vai recorrer dessa decisão do Tribunal, vão é usar uma estratégia interna. E tudo agora depende muito daquilo que Isaías Samacuva vai. Porque isto tem outras implicações. Todos os atos que Alberto da Costa Júnior tomou nessa condição já não têm validade. Ele nomeou secretários provinciais para Benguela, para Luanda, para Uambo, o seu vice-presidente e tantos outros que ele nomeou para fora, deixam de ter validade. E mais agravante é que também a coligação à Frente Patriótica Unida que ele fez com Abel Sivuco Vuco e com o Bloco Democrático deixa de ter validade, porque uma vez não tendo, tendo a nulidade do seu, da sua eleição como presidente, ele não tinha competências para fazer isso. Então anula-se tudo. Está aqui um imbróglio muito grande e tudo agora está na mão de Isaías Samacuva e ver como é que a UNITA vai, de certa forma, unir em torno do seu antigo líder, né? Adalberto da Costa Júnior, para isso. Por outro lado, e terminando este ponto, é o sistema judicial que fica também muito mal, porque o Tribunal Constitucional, o que se diz, terá sido pressionado pelos poderes políticos. É uma questão política com também uma orientação política e, de certa forma, desqualifica a função do juiz e descredibiliza o próprio Tribunal Constitucional, que se assume aqui é que o poder político sequestrou o poder judicial e também pretende fazer o mesmo com a comunicação social.
Por último, temos uma acusação na capa do Novo Jornal. Mar angolano feito esconderijo para roubar peixe em águas da Namíbia. O que se passa?
É uma acusação. Os namibianos há muito tempo que têm chamado a atenção para isso. E eles acusam a parte angolana de uma inércia, de olhar e não tomar decisões. E está aqui a criar-se um agitante muito grande, porque os namibianos acusam de que há navios que vêm de Angola e que ficam a pescar nas suas águas. E depois, quando os serviços de fiscalização vão atrás destas embarcações, elas recolhem-se outra vez para águas territoriais angolanas. E eles têm alertado para isso, que é uma situação que lhes prejudica muito, e Angola não tem tomado medidas nesse caso. O que nós ouvimos é o Ministério da Agricultura e Pescas, em que eles dizem que tomaram conhecimento de apenas um caso e que estão também a fazer a investigação, mas na realidade há muito mais. O que aqui, David, e falando para ti e para os ouvintes da RDP África, é que nós próprios também não controlamos o nosso mar. Nós temos embarcações chinesas, embarcações russas e de outros países que pescam a lagardeia aqui no nosso mar. Tiram o peixe, não há controle nenhum. Nós nem conseguimos fiscalizar. E como não conseguimos controlar, elas também passam e vão para aquela zona da Namíbia, vão fazendo isso. Porque os namibianos dizem, olha, os senhores controlam bem o vosso mar, porque nós não permitimos que a vossa desorganização, a vossa falta de controle, chegue até aqui nós. Chegue até nós. Então vejam bem isso. Então é um problema que nós temos que olhar. Primeiro, do ponto de vista interno, porque nós perdemos esse controle e a segurança marítima é fundamental, é importante. Nós não controlamos, nós não sabemos quem pesca no nosso mar, quem pesca o quê e tira o quê, e agora também está a extrapolar para os outros países.
Obrigado, caro Armindo Laureano. Ficamos então assim conversados sobre esta nova edição do Novo Jornal. Um abraço para toda a redação. Bom fim de semana e marcamos encontro para a próxima semana.
Um grande abraço, David, também para ti e para os ouvintes da RDP África. Estamos juntos, um grande candando para todos vocês e boa continuação.
Obrigado, um grande candando.